Do Jornal da USP Fala Hoje, da Revista USP, no próximo no número que está sendo lançado agora, e traz um dossiê sobre os americanistas. Quem são os brasileiros que melhor entenderam os Estados Unidos? Nós vamos conversar com o organizador deste dossiê, que também tem uma resenha nesse trabalho, o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, um conhecedor da cultura americana, como poucos, e vamos conversar também com o ensaísta Antônio Dimas. Dimas, bom dia, já está aqui conosco, tudo bem? Carlos Eduardo já está na linha. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo
muito obrigado.
Bem. E nós é que agradecemos. Vamos falar muito dos artigos e de tudo isso, mas eu não posso deixar de perguntar para você, Carlos, antes da gente entrar, antes de falarmos sobre esse trabalho, sobre esse dossiê, porque estamos falando algumas horas depois de um ataque, não é? Uma mudança de política e posição de Trump em relação à Síria, depois daquela inaceitável ataque com gás, que a comunidade internacional toda rechaçou. Então temos como isso também no contexto, eu gostaria de uma palavra sua sobre isso, como é que a gente está recebendo essa notícia hoje, o mundo está recebendo, né? Com muita preocupação, sem dúvida.
Sem dúvida, é verdade, a primeira ação militar do presidente Trump, e vai na direção oposta a tudo que ele falava em relação a ações na Síria até poucos dias atrás. Ele dizia que retirar Assad do poder não era uma prioridade para ele, e ele sempre condenava as ameaças que o presidente Obama fazia de ataques militares à Síria. Mas, como sempre, o presidente Trump é imprevisível. Ele faz a sua primeira ação militar em contraposição ao que a Rússia gostaria, o que talvez seja mais do que uma ação militar, uma operação de marketing. Com isso, ele consegue, primeiro, mostrar que é independente em relação a Putin, ao contrário das acusações contra ele. Segundo, ele consegue, talvez, obter algum tipo de apoio por parte dos americanos que estão em oposição a ele, porque a tendência nos Estados Unidos é sempre haver uma união em torno do presidente em situações de guerra. E terceiro, ele passa uma imagem de pessoa decidida e dura que pode ajudá-lo nas próximas situações difíceis que enfrentar no Congresso e com a opinião pública.
Bem, nós vamos continuar repercutindo o assunto. Eu quis falar sobre isso, porque já que vamos falar de Estados Unidos, americanistas, é importante que a gente cite esse assunto. Quem são os brasileiros que melhor entenderam os Estados Unidos da América? Quem está aqui conosco também é o nosso Chico Costa, Francisco Costa, responsável editor da revista. Chico, bom dia. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito
Chico, como
obrigado.
É que surgiu a ideia?
A ideia é bem interessante, porque a ideia surgiu de uma reunião do Conselho Editorial da Revista USP, e onde são definidos os dossiês da Revista USP, né? O fórum de decisão dos dossiês da Revista USP se dá através do Conselho Editorial. E uma das propostas foi por que não fazermos um número na contramão do que se fez até agora, ou seja, os americanos estudando o Brasil, e nós temos alguém no Brasil que estudou os americanos, e descobrimos que temos, e gente de muito gabarito, de muita envergadura. Então, a ideia surgiu dessa reunião do Conselho Editorial, e aí ela ganhou força por si só, porque a ideia é bem forte, é bem robusta.
E vamos falar de muitos escritores: Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, Gilberto Freire, Roberto da Mata, Joaquim Nabuco, enfim. Mas eu quero agora dar aqui bom dia também, não é? Professor Antônio Dimas, professor de literatura brasileira. Dimas, como é que foi esse desafio? O que é que você escolheu falar? Conta um pouco para a gente sobre a sua resenha, o seu artigo.
O culpado, claro e inequívoco dessa heresia é o Chico. Conversando com ele por telefone um pouco antes do Natal, conversávamos a respeito do assunto, e eu dizia que havia muita informação, mas que, infelizmente, essa informação não circulava muito à vontade dentro do meio acadêmico, dentro da Universidade de São Paulo, da Universidade Brasileira, porque existia, e existe até hoje, eu defendo essa ideia, uma espécie de veto disfarçado, um veto camuflado ao estudo sistemático e acadêmico da cultura norte-americana. Esse era o ponto de partida que eu defendo até hoje, que acho que realmente, quando se fala em cultura norte-americana neste país, se pensa, claro, seja na música, no jazz, não é? Um pouco da literatura, e às vezes incide também na questão dos direitos raciais, dos direitos humanos, mas eu acho que a Universidade Brasileira está muito...
E civis, né?
Civis, direitos civis, melhor dizendo. Mas eu acho que a nossa universidade, quando eu falo a nossa, eu estou falando da Universidade Brasileira, ela é muito permeada de um preconceito forte contra tudo aquilo que vem dos Estados Unidos, independente do caráter político, independente do caráter político. Essa é a minha visão.
Uhum. E o seu artigo é Americanos por Brasileiros no fim do século XIX. Quem você cita, em quem você se focou?
Bom, no começo, como eu fui tomado mais uma vez do ataque da ambição, eu queria fazer um artigo maior, mais amplo, chegar até praticamente o século XX. Mas aí eu fui cauteloso um pouco, cortei muita coisa e combinei com o Chico de que eu devia me ater ao século XIX primeiro. Se um dia sair um segundo dossiê, a gente faz o século XX. E por que esse primeiro? Primeiro porque eu tenho uma familiaridade grande do meu trabalho acadêmico com esse final de século XIX brasileiro, com o pessoal que acabou criando a Academia Brasileira de Letras, por exemplo. As figuras de Nabuco, Machado de Assis, Oliveira Lima, Olavo Bilac, esse pessoal, eu, digamos assim, convivo com eles há muito tempo. Nas minhas salas de aula, nos meus trabalhos. E segundo, Roxane, porque é um marco que eu acho que é fundamental para começar a pensar isso, que é o livro do Eduardo Prado, não é? E A Ilusão Americana, que é um livro muito pouco estudado, a meu ver. É um panfleto, sem dúvida nenhuma. É um livro que foi caçado assim que saiu, porque a República Nascente, o livro é de 1893, a República estava nascendo e o governo republicano tinha interesses, claro, de aproximação com os Estados Unidos. O Eduardo Prado se vê prejudicado claramente nos seus interesses comerciais, porque afinal de contas era um homem do comércio do café, e, digamos, faz esse panfleto contra os americanos, que é um panfleto rigorosamente emocional, a meu ver, e que inaugura, de certa maneira, essa má vontade. E o que eu acho muito sintomático, também da nossa parte, de professores universitários, é que os estudos sobre Eduardo Prado desse livro sejam muito modestos, do ponto de vista numérico. A Universidade Brasileira ainda não se dedicou. O fato dele ter sido caçado assim que saiu, o fato de ter isso significado uma viagem extensa do Eduardo Prado, saindo do interior de São Paulo, indo para a Bahia para embarcar para a Europa, que fez esse trajeto de São Paulo à Bahia a cavalo, não é? Porque ele se sentia perseguido já pelo governo republicano nascente, e de ter se refugiado imediatamente na Europa, e a vida que ele levou na Europa, né? Quer dizer, eu acho que são muitos aspectos dessa figura que a universidade poupa, porque afinal de contas se trata de uma figura da aristocracia paulistana do café, e é bom não querer investigar demais.
Muito bem, estamos conversando com o professor Antônio Dimas, que é de literatura brasileira, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também com Carlos Eduardo Lins da Silva, livre docente em comunicação pela USP. Carlos Eduardo, quem foi o primeiro brasileiro, né, a falar e refletir os Estados Unidos?
Os primeiros americanistas foram os inconfidentes. É muito curioso aí o que o Dimas falou, com o que eu concordo inteiramente, essa má vontade que existe na universidade sobre o estudo dos Estados Unidos, ela se contrapõe a um interesse muito grande de brasileiros em geral pelos Estados Unidos. É uma contradição muito grande que existe entre nós brasileiros em relação aos Estados Unidos. Os primeiros brasileiros que se interessaram pelos Estados Unidos foram movidos por um sentido de admiração, por uns inconfidentes mineiros, que inclusive chegaram a se dirigir a Thomas Jefferson, que na época era embaixador dos Estados Unidos na França, para pedir auxílio material à Inconfidência Mineira em direção que buscava obter a independência do Brasil de Portugal. Jefferson não se comprometeu, evidentemente, porque os Estados Unidos, na época ainda um país jovem, não poderiam se indispor financiando uma revolução numa colônia de um país como Portugal. Mas os inconfidentes, inclusive Tiradentes, conforme se pode ver nos documentos da Devassa, tinham toda a literatura da independência americana e tinham como objetivo instaurar no Brasil um regime que se parecesse com o regime republicano dos Estados Unidos que havia se instaurado no poder fazia pouco tempo. Depois disso, como o Dimas mostra muito bem no artigo dele, no século XIX, no século XX, foram muitos os brasileiros que tiveram, às vezes contraditoriamente, como Monteiro Lobato, que tinha uma relação de amor e ódio com os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. Agora, o importante para mim é que é preciso fazer isso mais. Mesmo aqueles que se opõem aos Estados Unidos ideologicamente, que querem combater bem os Estados Unidos, precisam conhecê-lo antes. Sempre é bom conhecer o inimigo para combatê-lo melhor. E aqueles que admiram os Estados Unidos também. Nós precisamos ter mais estudos sobre esse país que ainda é tão importante e que é tão importante para o Brasil, principalmente.
Professor Dimas, concorda com a ideia?
Claro, eu acho que essa ideia de que é preciso conhecer melhor o adversário, ela faz todo sentido. E, ao mesmo tempo, eu fico, às vezes, um pouco apreensivo quando eu vejo a reação, afinal de contas eu estou dentro desta universidade, frequentando-a como professor desde 69, como aluno desde 61. Então eu já tenho um certo conhecimento do campo e do campus, não é, onde eu atuo. E eu fico às vezes impressionado, Roxane, com as, digamos assim, essas... O Cruz de Souza tem um verso de que eu gosto muito quando ele fala de vozes veladas, veludosas vozes, e desses vetos velados e veludosos vetos que a universidade tem em relação a certos assuntos, que não é só os Estados Unidos. Tem uma porção de outros assuntos em que não se toca aqui dentro.
E justamente na universidade,
justamente
que é onde não deveria ocorrer.
Exatamente, mas há uma porção deles. Então eu me lembro, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Concretíssimo. Nos anos 80, mais ou menos, saiu uma verba fundo perdido, não sei exatamente quando, mas mais para o final dos anos 80, uma verba fundo perdido que a universidade estava administrando, que vinha do, se não me engano, de uma agência federal norte-americana misturada com o BNDES. É uma história que eu precisaria recuperar, não tive tempo. E essa verba, digamos assim, naquele momento a reitoria fez questão de, digamos assim, democratizar, ofereceu bolsas de estudo de um mês, dois meses. Então muita gente viajou, foi para pediu uma passagem ou pediu uma permanência de um mês em Portugal para terminar uma pesquisa, ou duas semanas em Paris, ou sei lá. E eu me lembro claramente de uma colega que é uma das mais, digamos assim, produtiva e, digamos assim, militante da esquerda. E lá pelas tantas ela ficou assustada quando ela ganhou, disse que ganhou, ou ia ganhar, ou se candidatava, e confessou muito candidamente que ela ficou um pouco surpresa por ela estar pleiteando uma bolsa para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, descobrir que aquele dinheiro era um dinheiro americano. Ora, mas aquilo era público e notório. Aquilo era sabido. Quando saiu a notícia dentro da Universidade de São Paulo de que havia dinheiro a fundo perdido sendo, digamos assim, remanejado em benefício dos professores, do corpo docente da Universidade de São Paulo, fosse ele da onde fosse, então ela confessou-se candidamente que mas eu infelizmente não sabia que era dinheiro do americano. Então se informasse melhor, né?
Esse é um exemplo, né? Concreto. Do como, concreto, muito concreto, de como há esse preconceito num ambiente onde não deveria ocorrer. Olha, eu vou passear rapidamente aqui pelos dossiês de americanistas, então há vários temas. Temos a presença dos Estados Unidos na obra infantil de Monteiro Lobato, que é do Whittaker Penteado. Temos também Lanterna de Luz Mórbida, Érico Veríssimo e os Problemas Raciais dos Estados Unidos, pelo Carlos Mintilho. Americanos por Brasileiros do Fim do Século XIX, que é do professor Dimas. Temos também a Outra América, de Gilberto Freire, de Alfredo César Mello. Enfim, eu estou citando alguns. Da Mata, né? Da Mata, cronista de duas culturas, é muito interessante. Chico, quer falar um pouquinho do Da Mata? É importantíssimo observar Roberto Da Mata e como ele nos trouxe a cultura e o viver dos Estados Unidos.
O Da Mata, sim, mas eu gostaria mais de falar sobre como nós conseguimos, como editor. Eu estou na cozinha, como diz o Dimas, eu estou na cozinha da revista.
Como nós bastidores, conta pra gente os bastidores.
Então, nós conseguimos um texto do professor Roque Laraia, da UNB, da Universidade de Brasília. Depois de muita tratativa, porque ele está se aposentando já, ele já está em fim de carreira, e eu sabia que ele teria vontade de escrever sobre o Da Mata, porque eles foram muito amigos, e são muito amigos ainda. E aí eu o convidei, ele aceitou o convite, escreveu o texto. E aí, na hora de aparecer o texto, Roxane, eu vou dizer para você, foi muito divertido, porque ele queria mandar o texto para nós. Só que naquele dia que ele estava mandando o texto para nós, estava mudando o servidor da USP de mensagem. Então, estava mudando o servidor da USP e ele não conseguia mandar no e-mail anterior, porque a USP ficou sem ter qualquer tipo de e-mail, sem ter qualquer tipo de comunicação, contato via e-mail, de uma forma geral aqui em São Paulo. E ele foi, aí nós conseguimos um outro servidor, aí ele foi, falou com um rapaz do secretariado lá da UNB. O rapaz ligava para mim, mas não chegou. Como não chegou? Mas eu já mandamos 4 vezes, 5 vezes. Resultado, quando foi normalizada a situação, chegaram 6 ou 7 textos do professor Roque Laraia, que escreve sobre o Da Mata, que é essa personagem que transita nos dois mundos, ou seja, Brasil e Estados Unidos, com uma propriedade, uma rara propriedade, não é?
O Carlos Eduardo pode nos falar sobre a resenha dele, não é? E aí você se inspirou em João Moreira Salles. Conta pra gente, Carlos Eduardo.
Eu procurei não me limitar a quem escreveu sobre os Estados Unidos, mas também procurei um autor que fez o seu estudo sobre os Estados Unidos por meio de vídeo. João Moreira Salles, no final dos anos 80, fez um documentário para a TV Manchete chamado América. Documentário com 5 episódios, total de quase 5 horas de programa. E eu revi esse documentário agora para escrever a resenha. E o documentário se mostrou de extrema atualidade, embora tenha já quase 30 anos, porque o documentário parte do princípio de que os Estados Unidos viviam, no final da década de 80, um período de uma certa decadência política e decadência cultural, e estava tentando se reinventar. O prisma pelo qual o Moreira Salles olha a cultura americana é o de que ela se reinventa sucessivamente por causa dos imigrantes, do estrangeiro. O olhar estrangeiro de quem acaba chegando nos Estados Unidos tem sido o motor da mudança nos Estados Unidos ao longo da sua história. E isso ficou absolutamente atual com a vitória do candidato Trump à presidência dos Estados Unidos, com um discurso que recusa o estrangeiro, que refuta o imigrante, e que acha que os problemas americanos são causados pelo imigrante, quando o contrário é o que ocorre na visão de Moreira Salles e na minha visão também. E é curioso que o programa começa com a visão dos mexicanos que tentam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Naquela época era bem mais simples do que agora isso acontecer, e o mexicano foi, como nós sabemos, um dos temas principais da campanha do presidente Trump, do então candidato Trump, com aquele seu discurso absolutamente xenófobo de que o mexicano é traficante de drogas, é assassino, é ladrão, e que ele iria construir um muro para separar os Estados Unidos do México. Então, Moreira Salles fez um trabalho quase profético, no sentido de mostrar que a discussão que agora existe é uma discussão que foi completamente enviesada para o lado errado pelo presidente Trump.
De fato. Professor Dimas, esse Brasil e Estados Unidos, essa longa história e a maneira de enxergar, né, o mundo. Professor, quer complementar mais alguma coisa, professor?
Gostaria de passar duas informações concretas, dado o tempo. Eu acho que essa nossa prevenção, ela só nos prejudica. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, Roxane. No ano passado, em abril, fizemos uma reunião na Universidade de Brown, em Providence, e a mesa de que nos ocupamos era exatamente sobre os arquivos acadêmicos, não governamentais, arquivos acadêmicos norte-americanos que interessam ao Brasil. Vou dar dois exemplos concretos. Primeiro, existe um acervo muito bom sobre o padre Cícero, organizado, montado por um grande estudioso do padre Cícero, que foi o Rolf Della Cava, que é professor em Colômbia ainda hoje. Esse acervo que ele montou de documentos de bibliografia está na Universidade da Flórida. Portanto, se alguém quiser estudar padre Cícero, não pode deixar de ir à Flórida. Se alguém quiser estudar a história do espiritismo no Brasil, existe um acervo muito bom numa universidade americana, já não me lembro se na própria Flórida ou em Providence, na Universidade de Brown. Se alguém quiser estudar o guru do Euclides da Cunha, que foi um geólogo que foi reitor da Universidade de Stanford, tem que ir a Stanford, porque o acervo desse guru do Euclides da Cunha está em Stanford. Então você tem exemplos, eu não vou falar em causa própria, aqui eu estou me dedicando há algum tempo a uma enorme correspondência do Jorge Amado e do Gilberto Freire, que está guardada na Universidade do Texas em Austin, graças a um editor norte-americano que publicou não só Gilberto, publicou não só Jorge Amado, mas publicou uma porção de outros brasileiros. Então, esse material está à espera de brasileiros que, digamos assim, percam um pouco esse estrabismo ideológico.
Termo corretíssimo.
De um estrabismo ideológico, sim. E vá meter a mão nesse material. Então, eu acho que isso, a gente está... Quer dizer, quem perde... somos nós mesmos.
Não tenha dúvida, uma descoberta, como são tesouros, né? Que estão lá. Agora, Chico, o resultado é incrível, a gente só pincelou, porque tem muita coisa nesse dossiê.
Tem muita coisa, na verdade.
O resultado foi muito, muito satisfatório, imagino.
Foi muito satisfatório, são 156 páginas de dossiê, o dossiê ocupa quase toda a revista. Eu acho que a felicidade, ela supera a questão do trabalho que o nosso dossiê representou para a redação da revista, porque foi um dossiê polpudo, como dizemos, né? Porque os dossiês da revista têm entre 7 e 8 textos, mais ou menos. Agora, esse aqui está com 14, e todos textos de alto calibre. Quem der uma olhada na revista, tudo é interessante na revista.
De fato.
Para nossa felicidade. Para nossa felicidade, deu tudo certo.
Carlos Eduardo, para a gente finalizar, uma mensagenzinha final, assim, olha, é claro que se eu disser, mas aqui, quem vai poder ler esse material?
Roxane,
diga, claro.
Eu queria agradecer ao Carlos Eduardo, porque ele organizou o dossiê, e ao Dimas, ao Antônio Dimas aqui, porque durante muito tempo nós falamos sobre esse dossiê longamente.
Carlos Eduardo, a gente está terminando, uma mensagenzinha final.
Bom, a mensagem é essa que a gente já passou. Goste-se ou não dos Estados Unidos, eles são o principal parceiro do Brasil, eles têm uma influência enorme sobre o nosso país e a nossa cultura, e a nossa economia, e a nossa política, as nossas relações internacionais. Então, quem gosta deve estudar mais os Estados Unidos, e quem não gosta, também.
Ou mais ainda, exatamente.
Ou mais ainda.
Ou mais ainda. Revista USP, número 112, Americanistas. Quem são os brasileiros que melhor entenderam os Estados Unidos da América? Agradeço muitíssimo a participação do Carlos Eduardo Lins da Silva, que é organizador, como Chico esclareceu aqui, dessa revista. Professor Antônio Dimas, professor de literatura brasileira, sejam muito bem-vindos todos vocês ao Jornal da USP. Obrigado. O espaço aberto para que a gente possa sempre conversar sobre assuntos tão importantes.
Obrigado.
Viu, Chico?
Obrigado.
Obrigada.
Um prazer estar aqui.
Prazer.